Negócios e tendências. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de negócios e tendências promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Ninter. Eu sou a professora Aline, coordenadora de pós-graduação, e vou ficar com vocês conversando sobre o mercado, os negócios, as tendências. Em suma, falaremos um pouco sobre o mundo corporativo e os seus agregados. No nosso encontro de hoje, tenho a participação da professora Elaine Hobmeier. Professora Elaine, seja muito bem-vinda.
Obrigada, professora Aline. Obrigada pelo convite, foi uma honra. E estamos aqui para esclarecer as suas dúvidas.
Então, pessoal, aproveitando essa questão, lembro sempre que o meu e-mail é aline.e@uninter.com e eu estou, assim, totalmente aberta para receber críticas, sugestões, conversas, bate-papo, para que possamos melhorar o tempo da nossa rádio, né, do programa Negócios e Tendências. Então, a professora Elaine falou, estamos aqui para tirar as dúvidas e eu reitero com vocês que o meu e-mail está à disposição, aline.e@uninter.com. Fiquem à vontade para a gente poder afinar, né, esse diálogo e poder ir melhorando, né, essa conversa que nós temos a oportunidade aqui na Rádio Uninter. E hoje, então, o nosso encontro falará não necessariamente sobre o mundo corporativo, aquilo que está dentro do mundo corporativo, mas sobre o mercado. Nós estamos no mês de novembro e o mês de novembro vocês já devem estar acompanhando e ouvindo, né, propagandas de uma data que movimenta o mercado no mês de novembro, que é a Black Friday, né, professora Elaine?
Isso, é tão falada Black Friday, a galera fica esperando o ano inteiro, guardando dinheirinho para fazer as suas compras no final do ano.
Bem isso, professora Elaine, a galera fica guardando o seu dinheiro para gastar agora no mês de novembro. É, tradicionalmente, a Black Friday ela é na última sexta-feira do mês de novembro. E pelas propagandas, né, pelo nosso calendário, vai ser dia 29 de novembro. Tá aí já, né, 15 dias, temos Black Friday. Mas aí fica aquela pergunta que, antes da gente explorar a professora Elaine, né, no bom sentido de explorar em relação às dicas dela para você em relação ao Black Friday, vamos tentar entender um pouquinho de onde vem esse nome Black Friday. Vocês já observaram que a palavra Black Friday, ela tem uma conotação negativa, né? Nós estamos falando de uma sexta-feira negra. Mas será que é essa a ideia mesmo de ser uma sexta-feira negra? Vejam, a expressão Black Friday, ela surge nos Estados Unidos, né? E hoje ela é adotada em vários países do mundo, né? Bem como no Brasil. A princípio, assim, acontece nos Estados Unidos após o dia de Ação de Graças. Mas por que que acontece depois de Ação de Graças e por que do Black Friday? O primeiro termo, Black Friday, pessoal, conforme o site do BBC, ele fala que se refere a uma crise na Bolsa de Valores. De novo, né, estamos falando sobre a Bolsa de Valores, de novo estamos falando sobre a importância, né, da Bolsa de Valores na nossa economia. E inicialmente era sexta-feira negra, mas por que que foi isso? Que inicialmente também, né, a gente não pode esquecer que a questão negro, por muitos anos, foi utilizado, por muitos séculos, na verdade, foi utilizado para retratar diversos tipos de calamidades. Isso não sou eu que estou afirmando, quem afirma isso é o linguista Benjamin Zimmer, né? Então, assim, a palavra negra, o negro, né, então, Black Friday, quer dizer, uma sexta-feira negra, era uma coisa muito ruim. E nos Estados Unidos, a primeira vez que o termo foi usado foi no dia 24 de setembro, em 1869, quando dois especuladores da Bolsa de Nova York, né, Jay Gould e James Fisk, tentaram tomar o mercado do ouro na Bolsa de Nova York, quando o governo foi obrigado a intervir para corrigir a distorção, elevando a oferta da matéria-prima ao mercado. Os preços caíram e muitos investidores perderam grandes fortunas. Aí a gente vai ter algumas situações do tipo, mas por que que a data de Ação de Graças foi determinada pelas vendas, né? Porque nos Estados Unidos, que é a origem do Black Friday, é na sexta-feira, né, após o dia de Ação de Graças. Então, no meado do século XIX até o início do século XX, em um costume iniciado por Abraham Lincoln, o presidente da época dos Estados Unidos, declararia o dia de Ação de Graças na última quinta-feira de novembro. E daí, em 1939, algo aconteceu. A última quinta-feira foi, por muito acaso, o último dia do mês de novembro. E aí, preocupados com o período curto de compras, né, para as festas de final de ano, o então presidente da época, Franklin Roosevelt, ele declarou o início das festas uma semana mais cedo. E aí, nos próximos anos, ficou até uma brincadeira, né? O Dia de Ação de Graças foi apelidado de Thanksgiving. Não Thanksgiving, mas sim Thanksgiving, como um agradecimento, né? Uma referência ao Franklin Roosevelt. Também há uma situação, com o tempo, a Black Friday passou a significar voltar ao azul. Quer dizer, não há mais uma necessidade de uma referência ao prejuízo causado aos consumidores. Uma situação engraçada também, sobretudo em relação aos Estados Unidos, é que a Black Friday, por muito tempo, foi chamada de Big Friday. E essa situação foi utilizada porque o trânsito na Filadélfia, ele ficava caótico por causa da Black Friday. Vocês sabem, né, pessoal? As lojas abrem mais cedo, tem consumidores que ficam na porta da loja durante a noite inteira. Então, tem pessoas que... Aí o trânsito, né, ficou caótico. Então, a brincadeira foi de Big Friday, quer dizer, a grande sexta em relação ao trânsito. A Black Friday, nos Estados Unidos, ela não se tornou uma referência até os anos 90. A princípio, a Black Friday era restrita somente à Filadélfia, né? Somente a partir dos anos 90 que ela se popularizou pelo resto do país dos Estados Unidos. Bom, e daí vocês sabem, né? Isso foi gerando uma situação em outras partes do mundo e chegou aqui para nós também. No México, a Black Friday ganhou o nome de El Buen Fin, quer dizer, o bom fim de semana. Os canadenses também foram atrás dessa data, pensando no mercado. E aqui no Brasil não foi diferente. E quando é que isso chega no Brasil, galera? Chega no Brasil no começo, né? Ele chega no Brasil em 2010. Uma coisa bem interessante, eu acho que a professora Elaine vai poder contribuir conosco mais nesse sentido. Em 2010, ele chega basicamente com as lojas online, né? Quer dizer, primeiro as lojas online começaram a falar da Black Friday no Brasil. E aí depois, né, com o fortalecimento do e-commerce, aí veio para a loja física. Mas eu acho que eu falei demais já. Já falei bastante sobre o histórico da Black Friday. E agora eu vou chamar a professora Elaine, né, que está ali querendo conversar com a gente faz um tempão. Né, e ela está cheia de... conhecimento para compartilhar conosco. Professora Elaine, eu falei um pouco sobre a origem, a importância da Black Friday, né? E na sua percepção, pela sua experiência, qual que é a importância do Black Friday para o comércio brasileiro?
Não sei se você sabe, professora Elaine, mas o Black Friday é a segunda data que mais vende no Brasil. Só perde para o Natal. É a única data. Perde para o Dia das Mães, ganha do Dia das Mães, ganha do Dia dos Pais, Dia das Crianças. Então, é a segunda data mais importante para o comércio. E é um termômetro para eu saber como que serão as vendas para o final de ano. Então, aqui para a gente, ela é feita na última semana também, dia 29, né? E até foi feita uma vez uma reclamação de várias pessoas, porque a maioria das pessoas que são contratadas via CLT, elas só recebem a primeira parcela do décimo no dia 30. E as primeiras vendas, quando surgiu o Black Friday, você tinha que comprar à vista, você não podia comprar no cartão de crédito parcelado. Então, as pessoas reclamaram, porque não, um dia depois, né? Eu já recebi meu décimo, primeira parcela do meu décimo. Não, vai ser um dia antes, né? Tu guarda seu dinheirinho um pouquinho antes. E como você mesmo falou, ela surgiu com o e-commerce, surgiu com o comércio eletrônico, né? A primeira versão, o segundo ano da Black Friday era basicamente no comércio eletrônico. E as pessoas ficavam esperando à meia-noite para entrar no site e ver aonde tinham as promoções. Então, foi bem interessante. E uma das principais diferenças entre a Black Friday norte-americana e a brasileira é onde surgiu a iniciativa, né? Enquanto na movimentação nas terras do Tio Sam, nos Estados Unidos, partiram das lojas físicas, aqui nós começamos pela web, nós fizemos um caminho contrário.
Então, isso foi o começo, né, professora Elaine? E agora? O que que fortalece mais? Vamos pensar aqui no nosso ouvinte. A compra dele. É isso. Eu vou lá, uma consumidora. Qual que é mais indicado? A minha compra pela internet ou pela loja física? A internet, ela já adquiriu o grau de confiança necessário? Ou ainda corre o risco da gente ter muitos sites piratas que fazem vendas fake só para essa data?
Então, nós temos vários tipos de público. Nós temos aquelas pessoas que são adeptas da internet, né? O comércio online, amam o comércio online. E nós temos aquelas pessoas que preferem as lojas físicas. Então, nós temos alguns benefícios da internet, que é disponibilidade, maiores informações acerca do produto, alcance, facilidade de pesquisa comparativa. Eu entro no site e consigo comparar os produtos muito mais fácil. No conforto da minha casa, sentada no sofá, vendo televisão, né? Tem uma variedade muito grande. Já com relação às lojas físicas, né, é algo mais emocional, atendimento mais humanizado, né, não é um robô me atendendo, é uma pessoa me atendendo. E muitas pessoas ainda sentem insegurança na hora de comprar pela loja virtual, né, pelo e-commerce. Então, elas têm a necessidade de uma loja física. E eu sou uma pessoa que eu amo ir em loja física porque eu tenho que pegar o produto, eu tenho que olhar o produto, tenho que, tipo assim, abraçar a geladeira, eu tenho que ver o produto.
Ufa, que consolo. Eu achei que fosse só eu, professora. Eu ainda preciso namorar o produto, eu preciso tocar o produto, eu preciso provar o produto, eu preciso me ver no produto, né, pra... É, até porque eu já passei por algumas experiências de comprar pela internet, quando chega eu olho, é isso mesmo que eu gastei dinheiro? Né?
E até às vezes eu comento, né, você já está vendo um site de roupas lá, daí tinha assim, essa blusa é 100% viscose. Gente, eu não entendo nada de tecido, não sei o que é viscose, eu preciso pegar o tecido para ver se eu gosto, se eu não gosto. Então, ainda nós temos as pessoas que gostam da loja física. Mas foi feita uma pesquisa, no ano passado, 58% dos consumidores, eles compraram pela internet. Então, a maioria ainda continua sendo compras online. Então, tem essa diferenciação. Mas vão ter os dois casos, né? E tanto loja pela internet quanto loja física, nós temos muitas lojas que são físicas, que também são internet, também tem e-commerce. Então, nós temos as duas opções, né? Não escapa muito.
E ali, né, professora, a gente também... Pode falar um pouco sobre alguns riscos que tem essa internet, né? A gente acompanhou aí situações de promoções que talvez nem sempre sejam as verdadeiras na internet, né?
Então, dicas que nós temos para que as pessoas não caiam em ciladas no Black Friday, né? Nós temos alguns fatores. Verificar o preço antes. Então, se eu quero comprar uma televisão, se eu quero comprar uma geladeira, dá uma olhadinha no preço antes da Black Friday. Porque nós ficamos conhecidos aqui no começo como Black Fraud.
Opa, que triste isso, né, professora?
Porque lembra que ficava assim, você está pagando metade do dobro?
É verdade, é metade do dobro.
Metade do dobro. Então, o que as lojas faziam? Elas dobravam o preço do produto e na Black Friday elas colocavam com 50%, que era o preço original do produto. Então, as lojas aprenderam que isso não está funcionando, as pessoas ficaram espertas. Então, primeiro, verificar o preço dos produtos. Como você falou, sites fakes, gente, sites falsos, tome muito cuidado. Nós temos que buscar sites confiáveis. Porque às vezes eu olho o site, ele tem a carinha do site que eu sempre compro, mas ele não é o site, ele é uma página falsa.
Ele parece, mas não é.
Parece, mas não é. Outra coisa, na hora de você fechar uma venda, cuidado com as entrelinhas. Isso eu sempre falo para as pessoas. Vou fazer uma compra via internet, beleza, tô fazendo todo o fechamento da compra, aí eu fecho a compra. Daí na hora que eu fecho a compra, eu descubro que o frete é o dobro do preço do meu produto. Valeu a pena? Não, não valeu. Então, não. Tomar cuidado com esse tipo de informação.
E o frete, né, ele é um calcanhar de Aquiles, né? Porque assim, sem ele não chega e ele é o detalhe. E a gente brinca sempre que o diabo mora nos detalhes. Quer dizer, nessas pequenas situações, né? Situaçãozinha, é só o frete. Mas dependendo da situação, o frete é mais caro que o produto, né, professora?
Então, às vezes, não vale a pena, né? As promoções Black Friday, elas costumam ter algumas regras, como quando usar, valores do frete, serviços e pacotes específicos. Então, tomar cuidado. E uma dica que eu dou para vocês é verificar no site do Procon. Quais são as empresas que estão no primeiro nível lá do site do Procon, que não entregam, que tem problema nos produtos. Então, dá uma olhadinha no site antes de fazer uma compra. E assim, nós temos ainda uns 15 dias pela frente, então dá tempo de vocês darem uma pesquisada, não comprem assim por impulso.
É fato também, né, que existem os campeões de vendas, né, professora, em relação ao Black Friday. A gente não vai na Black Friday para comprar o básico, porque esse básico... Não que a gente esteja negligenciando, mas a gente espera grandes investimentos nesse Black Friday. Quais seriam os campeões de vendas, professora, nesse sentido?
Então, assim, os produtos que são mais procurados nessa data são os eletrônicos. Então, smartphones, notebooks, videogames, eles são os campeões em venda, né, todos os anos. Isso sem falar nos eletrodomésticos, né, outros itens também que são interessantes, que vendem muito, são fogão, geladeira, máquina de lavar... esses são itens que esgotam sempre em pouquíssimo tempo. Por quê? Quando eu coloco um produto na Black Friday, eu tenho um limite de vendas. E lembrando que se eu tenho um e-commerce, eu tenho o Brasil inteiro comprando. Então, se eu tenho a brilhante ideia de comprar aquela televisão que está em promoção, muita gente tem a brilhante ideia de comprar aquela televisão. Então, não sou só eu na vida que vou comprar televisão. Então, isso tem que tomar cuidado. E às vezes, até dá raiva, você está fazendo o fechamento da compra, quando você fecha, aparece produto indisponível.
Sem dúvida.
Nossa, dá uma raiva, porque você fica um tempão ali namorando, né, pesquisando, e sim, acabou não fechando a compra. Então, esses são os campeões em venda. Mas assim, tem N, ainda tem calçados, roupas, que vendem bastante. Mas os eletroeletrônicos, né, e os eletrônicos são os que mais vendem.
É, até porque, né, professora, como nós falamos, não é que nem o comércio, por exemplo, no Dia da Mulher, no dia 8 de março, você vê produtos específicos, né, vai na farmácia, cosmético, esse tipo de coisa. A Black Friday, ela atinge toda a categoria, né, homem, mulher, então, assim, a variedade de produtos que se encontra na Black Friday é muito maior. Mas, como bem disse a professora Elaine, tem que ficar atento, galera, para você não cair numa cilada. Porque você pode estar buscando, né, um produto, ou pode, sem perceber, estar pagando metade do dobro, como ela bem falou, ou ter um site falso, né, que daí você vai buscar o produto e ele não tem mais. Professora, nós falamos até então sobre a questão do consumidor, né? Mas aqui nós temos todos os tipos de público, né? E a gente tem gestores, empreendedores que estão nos ouvindo. Como é que esse gestor, qual seria a sua dica, né, para esse gestor, para o nosso empreendedor que está ouvindo nosso programa, como é que ele pode utilizar a data do Black Friday para impulsionar as vendas dele?
É, até nos Estados Unidos, o que eles faziam nessa Black Friday? Eles pegavam os produtos que não estavam saindo, que estavam em estoque, e eles colocavam para queima, né, para se livrar desse produto, queimar o produto para conseguir fazer uma nova compra para os produtos de Natal. Aqui no Brasil não é muito diferente, porque assim, eu tenho muitos produtos daquela mesma marca, tenho muitos smartphones, e aquela é a oportunidade que eu tenho de conseguir me ver livre do meu estoque. Mas eu tenho que me ver livre do meu estoque de uma forma inteligente. Primeiro, com descontos reais. Então, se eu sou gestor, colocar descontos reais no meu produto, não aumentar muito o produto para poder vender ele, né? Porque as pessoas agora, elas têm pesquisa, elas conseguem pesquisar, sim, né?
É fato, né, professora, que o consumidor está muito mais informado, né? E com as tecnologias, ele não somente pode ver o preço, como ele pode printar a tela, ele pode compartilhar essa informação, ele pode salvar e daí ele chega lá, como é que está esse preço? Então, essa relação, isso é muito importante para você, gestor, né, para você, empreendedor. Essa relação com o seu cliente, ela tem que ser de transparência, porque é uma vida inteira para criar um crédito, uma confiança e minutos para destruir tudo aquilo que você construiu. Então, essa relação de transparência com o preço, com o teu cliente, com o usuário do seu produto, ela é fundamental.
É, outra coisa, você, gestor, atenção com o custo dos seus produtos. Às vezes, eu quero queimar minha mercadoria e eu acabo colocando o preço bem baixo. Só que, às vezes, não cobre os custos do meu produto. Então, tem que tomar muito cuidado até quanto eu consigo vender esse produto, né? Lembrando que eu tenho custo fixo de saída, que normalmente as lojas, mesmo sendo e-commerce, eu tenho estoque, eu tenho vendedores, eu tenho call center, eu tenho toda uma equipe que está por trás da minha empresa. Então, eu preciso trabalhar com o preço para que eu consiga suprir, né, pagar pelo menos os meus custos. Outra coisa, se eu vou num e-commerce, né, eu tenho um atendimento virtual. Então, eu tô lá, tô falando com o robozinho, né? No máximo, aparece um chatzinho para me tirar alguma dúvida. Agora, uma loja física, gestores, treinamento dos seus funcionários é fundamental nessa época. Porque se eu chego numa loja e quero saber informações sobre o meu smartphone, a pessoa que está me vendendo tem que saber como que funciona esse smartphone. Ele tem que ter conhecimento. Então, treinamento, bom atendimento é fundamental para qualquer mercado, qualquer época do ano e principalmente nessa época.
Eu vou pedir licença aqui, até vou compartilhar uma experiência, Elaine, que diz assim, uma vez chegamos para comprar uma máquina de lavar, hoje em dia, com toda informação disponível, né, manual na internet, mas você chega na loja, em muitas situações, o vendedor sabe menos que você. Então, assim, é importantíssimo, né, que o vendedor consiga argumentar por que que a marca X é melhor que a marca Y ou vice-versa, né? Essa dica da professora Elaine é fundamental, porque o cliente, ele chega lá buscando solução, buscando informações. E aí o cara fala, não, é boa porque é boa, porque é a marca X ou Y, não resolve nada, galera.
É, até esse teu comentário foi bem interessante. Quando eu fui comprar o meu celular no finalzinho do ano passado, não era Black Friday, Mas eu cheguei numa loja física, porque eu queria saber como que funcionava o celular, eu queria saber as informações do celular. Aí o rapaz olhou pra mim assim, bem sério, não sei, espera só um pouquinho. Aí ele abriu o Google e foi fazer uma pesquisa.
E você faria isso de casa, né, Elaine? Você nem precisava ter ido
até
lá, né?
Porque eu queria conhecer melhor o aparelho, né? Então, foi meio constrangedor para o vendedor, né? Não tanto para mim. Outra coisa que você, gestor, tem que pensar. Divulgação em redes sociais. Gente, você tem que divulgar o seu produto. As pessoas têm que saber que você está vendendo, que você está com essa promoção. Porque, assim, tem uma promoção maravilhosa, mas só eu sei. Não, divulguem. Nós temos redes sociais que estão aí para isso. Nós temos N tipo de locais para que eu possa postar os meus produtos. E outra coisa que é bem interessante quando a gente trabalha em marketing é investir na experiência de compra. Né? A pessoa, quando vai fazer uma compra, ela está buscando uma experiência. Nem tanto o produto, mas às vezes aquela experiência. Então, a maneira como eu sou bem tratado, a maneira como está à disposição dos produtos na loja, o olfato, né? Aquela identidade olfativa da loja... sou um ambiente, então todos esses fatores interferem sim no momento da compra.
Sem sombra de dúvida, é interessante como uma loja ela nos faz gastar ou ela nos afasta, né? Justamente pelo que você colocou, Elaine, essa questão, né, do aroma, da música, né, das cores. E claro, uma loja física ela tem pessoas e as pessoas fazem a diferença nesse contexto, a forma do atendimento. E aí eu vou até aproveitar para compartilhar uma experiência e dar uma dica para vocês, né, pessoal? Às vezes, os atendentes, os vendedores, eles querem ser tão atenciosos, que eles ficam assim, diga, querida, diga, amada, diga. Gente, a gente tem que ter essa ciência de que a relação vendedor-cliente, ela termina, né? Ali quando acabar a compra. Então não existe uma intimidade, uma proximidade. Eu passei por uma situação, Elaine, que a mulher ficava assim, que mais você quer, amada? Era uma loja, né, de multigrãos, alguma coisa. Que mais, né, amada? Gente, eu agradeço, né, eu sei que eu sou fofa, mas aí também não precisa tanto. Então essa relação de profissionalismo, mesmo que ela não seja extremamente formal, ela é necessária, né? Porque é uma relação baseada na racionalidade, ela não é pessoal, né? Então...
Nessa mesma linha, esses dias eu estava numa loja de roupas e daí a vendedora chegou e perguntou meu nome, eu falei que era Elaine e ela não parava de me chamar. E daí ela ficava de um lado da loja gritando meu nome, Elaine, achei uma blusinha para você, Elaine! E todo mundo ficava me olhando, eu disse, gente, que vergonha, eu vou fugir da loja.
Como se fossem grandes amigas, super íntimas, né?
Não, gente, tudo tem limites, né? Tem que controlar isso.
E assim, já que a Black Friday é uma oportunidade de vendas e a gente quer que ela seja para você, né, que você consiga aumentar, impulsionar as suas vendas, então cuidado com esses pequenos detalhes, né, que eles podem fazer toda a diferença no seu atendimento. Sabe, a gente estava falando sobre as várias formas, né, Elaine, de consumo, de promoção, e a gente falou basicamente de produtos, bens e tangíveis, né? A gente falou da geladeira, falou do celular, mas a gente pode pensar em Black Friday para uma gama de serviços, não, Elaine? Do tipo, como é que um prestador de serviços pode aumentar suas rendas com essa data? Se a gente pensar, por exemplo, né, nós mulheres, um salão de beleza, dá para utilizar essa data? Às vezes a panificadora do bairro seria um momento dela impulsionar suas vendas, né? O serviço, ou seja, claro, a panificadora, a gente tem aqui o produto físico, que seria o pão, né? Mas tem o serviço também. Mas o salão, algum outro tipo de serviço, dá para fazer alguma coisa nesse sentido?
Então, até no comecinho, quando veio o Black Friday, era mais para produtos, né? Os nossos bens tangíveis. Mas depois, com essa implementação mesmo dessa data, o que a gente conseguiu identificar? Que algumas lojas, né, algumas empresas que prestam serviços começaram a se aproveitar dessas datas, né? Esses dias eu vi uma reportagem bem legal, na verdade uma promoção bem legal de pet shops, né? Todos os produtos fechados no mês, tudo que você fizesse de serviço, né, no mês de novembro, que é o mês do Black Friday, que era assim, eles colocaram mês Black Friday, e tinha desconto. Então eu fazia uma banho e tosa no meu cachorro e daí ganhava não sei o quê. Então, eles fizeram promoções com relação a isso. Outras empresas que fazem bastante promoção na época do Black Friday são as agências de viagem. Elas também utilizam bastante do Black Friday, né? Fecha suas compras até o dia 29, que você vai ter descontos. Então, eles fazem esse tipo, né? Mas, mesmo assim, ainda continua com os bens tangíveis, né? O peso maior. Restaurantes estão fazendo Black Friday também. Então, no dia 29, se você comprar em alguns restaurantes, eles fazem. Se você se alimentar, tem algumas promoções. Então, nós temos N empresas que estão fazendo, né? Mas é uma dica, né? Você que tem uma empresa de pintura, tá pintando casa, tá fazendo serviço. Utilizar o Black Friday também para vendas, né? Impulsionar suas vendas.
É, eu acho que o objetivo maior da nossa conversa aqui é essa, que você consiga impulsionar suas vendas. Porque há, na verdade, um momento que você diz assim, olha, vem aqui comprar que a gente vai te oferecer algum tipo de desconto. E veja, com a Black Friday você não precisa fazer um marketing direcionado somente da sua empresa. O próprio mercado está fazendo isso. O que você tem que fazer só é aproveitar a situação e entrar, né, junto na jogada e valorizar o teu produto, né, o teu nome, a tua marca, né. A gente já percebeu que os produtos mais procurados são as geladeiras, os celulares, né, as tecnologias, de modo geral, né. A gente também, como a professora bem comentou, de exemplos, né, tem a questão de, às vezes, tem imobiliárias, né, professora, que podem, de alguma forma, valorizar também a compra de apartamentos. Nossa, quem olha assim e fala assim, nossa, Black Friday em apartamento? Vou pagar 50% do valor do apartamento? Não é bem assim, galera. A Solilane tem uma historinha para contar para vocês.
Então, eu estava conversando com um aluno essa semana até, falando sobre Black Friday, e eu disse, nossa, você trabalha numa imobiliária, essa imobiliária ele é de alto padrão, apartamento de alto luxo, né? Eu disse, vocês têm uma campanha de Black Friday, assim, para esse tipo de produto? Dele, sim, a gente tem. E daí ele explicou que essa promoção é com relação à documentação do apartamento, né? Todo mundo sabe que quando você compra um imóvel, você tem os custos, né? O ônus da documentação. E não é um valor muito baixo, normalmente é um valor até que considerável. E eles estavam dando uma parte, então assim, se comprava um imóvel e até 50% do valor desses custos do cartório, eles estavam pagando. Então, é uma boa economia, né? Um apartamento em torno de 250 mil, você vai pagar uns 10, 12 mil, mais ou menos, de impostos, encargos, ônus e taxas, né? Fundo rejus e coisas do gênero. Então, pense no apartamento que ele estava vendendo em torno de 3 milhões. Então, o desconto ele é bem agradável, né? Dá para colocar uns móveis dentro da sua casa. Então, dá para você fazer uma promoção. Então, eles utilizaram a Black Friday. Então, todo mundo que comprar imóvel, fechar o contrato no mês de novembro, 50% do valor dos tributos eles não vão pagar com relação à documentação do apartamento. É uma sacada, né?
Olha, com certeza, uma bela sacada, né, professora? Porque com isso a pessoa economiza e nós temos aí a oportunidade de, né, como bem brincou a professora, já mobiliar uma parte do imóvel e, de alguma forma, você marca o teu nome, né, junto ao mercado fazendo esse tipo de promoção. Mas a gente estava aqui conversando, eu e a professora Elaine, e a gente observou que nem todas as marcas, elas cabem na Black Friday, né, professora? A gente estava tentando ver assim, tudo cabe no Black Friday? Vocês já pararam para pensar se todos os produtos entram na Black Friday? E a gente percebeu que nem sempre tudo, né, professora? Até uma brincadeira nesse sentido, mas a gente não vê. É que a Black Friday também, ela faz essa diferenciação, né? Ela mostra ali a questão dos produtos. Né? Então a gente brincou assim, olha, a gente não vê nem Jaguar, né? Nem Rolex na Black Friday. Mas aí, pessoal, esse é um assunto para um outro encontro nosso. Porque é uma questão de persona, o tipo de público que você quer atingir. Qual é o tipo de público que a sua empresa atende, a qual ela está direcionada, né? Então essa parte aqui fica para uma outra chamada, porque, para variar, o nosso tempo está acabando. Já estão puxando minha orelha aqui do lado. A conversa aqui com a professora Elaine foi muito agradável, né? E então, assim, deixamos essa chamada para uma outra ocasião, né? Sobre o tipo de persona a qual a sua empresa atende, o público específico que você vai direcionar, né? Pessoal, o nosso encontro de hoje fica por aqui. O objetivo era esse, conversar um pouco sobre a Black Friday com vocês, sobre dicas, oportunidades, mercado, o que vocês têm que pensar, sejam empreendedores, sejam vocês consumidores, né? Reitero, então, que o meu e-mail é aline.e, fiquem à vontade, né? aline.e@uninter.com, fiquem à vontade para críticas, sugestões e até elogios são bem-vindos. Mas querem bater um papo, dar alguma ideia, né? Meu e-mail está à disposição de vocês. Professora Elaine, gostaria mais alguma palavrinha antes, né? Quero só agradecer muito a sua participação, contribuiu muito conosco nesse sentido.
Então, muito obrigada pela participação, pela oportunidade. E, gente, a Black Friday está chegando. Anote dia 29 de novembro na sua agenda. Se você tiver algum desejo, alguma coisa, assim, com relação a algum produto ou serviço, pesquise antes. Nunca deixe de pesquisar. E daí, a partir do momento que você já saiba todas as informações sobre o produto que você deseja ou serviço, aí sim você efetiva a sua compra, né? Cuide bastante com os sites fakes, busque sites confiáveis e dá uma olhadinha lá no site do Procon para ver quais são as empresas que entregam realmente produto, que elas não estão com problema. E assim, boas compras para vocês, aproveitem bastante, gastem bastante, que o mercado precisa ser movimentado. Obrigada.
Ao mesmo tempo, né, professora? Cuide do seu dinheirinho, né? Porque ele dá... Valorize o seu dinheirinho
também
na hora de fazer essa compra. Pessoal, novamente, muito obrigada pela atenção de vocês. Professora Elaine, muito obrigada. Até uma próxima. Um forte abraço a todos, galera, e até a próxima. Tchau.